Audiobook grátis apresenta. A mulher não crê nas vantagens apregoadas pelos adeptos da guerra de que ela seja um mal necessário, que apure energias e dá às nações que a praticam elementos novos de vitalidade e de progresso. Para a mulher, a guerra é sempre sinônimo de desastre, é a negação de tudo que ela sonhou, desde que lhe acendeu. No cérebro a luz da consciência, de tudo quanto ela desejou e criou. Seu ver a guerra representa só um instinto animal grosseiro e impetuoso. A mesma força que faz estraçalharem-se entre-se os animais inferiores. Mesmo os mais insignificantes. Por isso ela pergunta com tristeza e espanto, de que servirá então ao homem o raciocínio? Se ele se deixa vencer pelos mesmos ímpetos dos bichos selvagens, onde o poder superior e preclaro da sua razão. Ele sabe que desde o seu primeiro vagido até a sua última lágrima, faz parte de uma guerra ferocíssima e perene, em que mesmo os clementos mais imponderáveis, como o ar e o perfume, têm infinitas legiões de inimigos que o atacam e que se devoram entre si. A vida não é outra coisa senão uma guerra incessante em que a destruição de uns aproveita a nutrição de outros. Mas o homem que mata. O homem, a que princípio ou a que leis da criação universal obedece? A nenhuma. Ele só mata por vaidade, por egoísmo, por inveja nem. A vaidade, nem o egoísmo, nem a inveja merecem um alimento tão nobre. A mulher não compreende de um modo absolutamente perfeito a conhecida fórmula, queres a paz? Prepara-te para a guerra. E não a compreende, porque num seu modo de pensar toda criatura que se destina a alguma coisa sentirá forçosamente necessidade de a cumprir. Quem traz uma arma constantemente consigo, disse Maurice Daunay, acabará por querer fazer uso dela. E que o não faça. O desejo sopitado de um exército de homens preparados para uma ação violenta, e constrangidos a modorrarem em calmaria, tem também uma influência que, por invisível, não deixa de ser poderosa, a influência do pensamento, a influência telepática da vontade, silenciosa, persistente, humana e cuja vibração tem o poder de abalar até as nuvens, quanto mais há outros seres da mesma espécie. É enquanto houver quartéis haverá guerras. A mulher não crê que, voltando da guerra mutilado, surdo ou cego, inutilizado enfim, para o resto de toda a sua vida, o homem, pense ainda na vantagem de se dirimirem pelas armas em massas coletivas as questões internacionais. Ele viu a morte muito de perto para um compreender o que a vida exige de cada ser. E essa convicção crescerá à proporção que os dias forem passando. Logo que o sino de rebate, que reuniu a todos na hora da refrega, deixe de badalar por ter cessado a tempestade. Será chegada então a hora do aleijado sentir o seu isolamento. A mulher não crê que um povo, que tem o sentimento da dignidade e da honra, precise, para poder cumprir o seu dever na hora do perigo, de se sujeitar à obrigatoriedade de uma disciplina que lhe tolhe a liberdade individual. Nesta guerra teria sido menos consciente e menos admirável o exército da Inglaterra do que os dos demais países. A mulher não crê na afirmação de que, sempre após uma guerra, a nação que nela se tem empenhado apresente fenômenos novos de força e de vitalidade. No seu pensamento, essa é uma ilusão que se confunde com a da convalescência de um indivíduo escapo de uma doença em que encarou a morte de face. Libra fácil confundir-se então o bem-estar da volta à saúde, com uma energia nunca antes experimentada. A verdade é que toda doença, seja ela qual for, deixa depressões no organismo de quem a sofreu. A sensação de maior robustez não passa nesse caso de uma ilusão. A mulher não compreende que homens, investidos das mais altas e mais graves responsabilidades, consintam na trama, e teçam eles próprios redes de intrigas e de desavenças capazes de arrastarem à guerra outros homens, pacíficos, trabalhadores, necessitados de ordem, e de sossego, tanto da sua, como de alheias terras. A mulher não compreende que ainda haja neste tempo povos capazes de invadirem de surpresa países de outras gentes, só pelo ambicioso desejo de riquezas, levando tudo diante de si a ferro e fogo agora o. O que ela compreende é que sendo a sua terra materialmente invadida, o seu lar e a vida dos seus ameaçados, todo um povo se erga a retribuir os golpes com que é ferido. Libra defesa sagrada da sua carne e do seu amor. Eu compreendo Joana d'Arc, revoltada contra o estrangeiro que espezinha a sua terra e a sua gente, alucinada pelas suas visões, a expor os seios virgens às lançadas do inimigo em combates sangrentos e desesperados. Eu moça, eu forte, eu livre. Vendo meu país invadido, o sangue dos meus jorrando em ondas, sairia também portas afora gritando a pienos pulmões contra os bárbaros. Libra. Numano. Mas o que ela pensa é que é exatamente preciso coibir uma vez por todas a possibilidade de ofensivas, sobretudo das ofensivas imprevistas e que arrastam as grandes lutas sanguinolentas. A diplomacia deve ser exercida por pessoas de alto critério político e grande equilíbrio moral. Não serão as espadas que hão de governar o mundo, mas o pensamento. Até hoje a mulher tem imaginado no ONU EFNI o magno poder da vida. Se tem ouvido dizer que o valor das nações está na competência dos seus filhos, seu engenho, sua moral, sua intelectualidade, excluiu-se sempre desse número, menos por modéstia do que pelo hábito tradicional de não ser contada como valor. Para ela só o homem representa o povo. Mas estão se acendendo as luzes no altar do seu espírito e já começa a divisar, num doce bruxolear incipiente, o vulto de uma grande ideia a realizar.